Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Gabriela, agora 6 horas e 14 minutos, uma ótima noite para você. Quinta-feira, 3 de setembro de 2026, o Gabriela Esportiva está no ar com as principais informações do mundo esportivo, com o oferecimento em Forlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para a informática. O telefone é o 3634-3222 em Ilhéus. Gabriela Esportiva está chegando e a partir de agora você fica por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes.
Gabriela Esportiva, o seu programa.
Ainda é 6 horas e 15 minutos, deixa eu dar boa noite para minha bancada. Fred Menezes está por aqui. Fredão, boa noite para você.
Boa noite, Carla. Boa noite, convidados. Hoje com o Adriano Souza aí, professor de educação física também, técnico de futebol. Já passou por aqui, né? Hoje vamos entrevistá-lo aí, né, Carla? Temos também aí algumas informações, jogos ontem da Copa do Brasil, né? O Campeonato Brasileiro também com um jogo atrasado do Flamengo. Também o resultado da etapa, a oitava etapa WSL em Fiji, que nosso grande campeão Gabriel Medina bateu na trave, né? Ficou no vice-campeonato da etapa, apesar de ter tido uma onda, nota 10 na final, mas não deu tempo ainda dele conseguir ultrapassar seu opositor americano Cole Husman. E assim a gente vai dando início aqui ao Gabriela Esportiva de hoje.
É isso, daqui a pouco a gente traz detalhes aí dessa pauta que o Fred Menezes acabou de falar, 6h16.
O Gabriela Esportiva traz para você o que acontece perto da gente.
Daqui a pouquinho a gente bate um papo com o técnico de futebol Adriano Souza, marcando presença aqui nos estúdios da Gabi. Ele que tem uma vasta história aí, né, no mundo esportivo. Daqui a pouquinho ele vai contar toda a trajetória dele como técnico e, claro, como membro, né, desse mundo do futebol. Daqui a pouquinho tem conversa com o técnico de futebol Adriano Souza. Agora 6 horas e 17, a gente abre o Gabriela Esportiva de hoje falando do Flamengo, hein, Fred? O Flamengo aguarda a chegada de Platá e reavaliará a jogador para o mata-mata da Libertadores. A gente inicia o Gabriela Esportiva de hoje falando que o Flamengo aguarda. Está esperando aí a reapresentação de Platá entre sexta-feira ou, no mais tardar, próximo sábado. Ele já deixou a Rússia e segue o planejamento de logística para retomar ao Brasil. Como não há voos diretos, teve que fazer, né, escala em outro país da Europa. Devido às viagens, a tendência é que ele não seja relacionado para enfrentar o Remo no próximo domingo. Neste cenário, também é levado em conta que, como Platá foi liberado para viajar até a Rússia, ele não realizou atividades físicas desde então e, naturalmente, não treinou com o elenco do Flamengo. O jogador se despediu dos companheiros do Ninho do Urubu no dia 28 de agosto. Com isso, um possível retorno fica para a partida contra o Independiente del Valle, em Quito, pelas quartas de final da Conmebol Libertadores. Para ambos os jogos, o Platá será reavaliado pelo departamento médico e comissão técnica. Tendo a aprovação de ambos, a sua atualização ficará a cargo do técnico Leonardo Jardim. O Flamengo emitiu uma nota oficial e comunicou que vai reintegrar Platá ao elenco. Após a vitória sobre o Mirassol, os jogadores também comemoraram o retorno do atacante equatoriano Fred Menezes.
O Platá, ele foi vendido, né? Viajou e, chegando lá, não foi acabou não ultrapassando nos exames médicos. Isso é o que estão se falando na equipe do exterior, e aí eu não sei o que é que vai acontecer, até porque Plata jogou o campeonato, a Copa do Mundo, né, pelo Equador. É um jogador que estava sendo usado praticamente com titularidade no Flamengo. Então, um jogador muito bom de força, né, de velocidade do ataque. É claro que o Flamengo tem um grande elenco, né, provavelmente o maior do Brasil, hoje disputando assim com o Palmeiras. Ontem fez um jogo contra o Mirassol, o Flamengo. Foi bem, né, jogou solto também. E Plata está retornando aí, é o que pode acarretar um certo problema aí financeiro, porque o Flamengo, quando vendeu, claro, você espera receber o pagamento, e aí também continua investindo, né, em outros atletas. O Flamengo chegou a contratar mais dois jogadores também. Isso aqui a gente até discutiu ontem aqui com o Júlio. Júlio comentou isso aqui, a gente fica meio assustado sem saber direito o que é que houve, porque é um jogador jovem, né, que disputou a Copa do Mundo, quer dizer, não viajou machucado, porque vinha atuando normalmente. É claro que o momento físico de alguns jogadores depois de uma temporada, né, pode ser alterado, né, pode ser modificado. Aqui Adriano Souza está aqui, sabe disso, ele pode até dar uma opinião, se quiser também, sobre essa ocorrência. É normal ocorrer nesse sentido, né? Agora, o que a gente tem visto mais com entendimento aqui, a gente que é um pouco leigo em relação o futebol e os bastidores, que a gente não sabe muito o que acontece, né? Quem está de fora aqui é diferente de opinar por conta disso, mas quando é um problema de saúde, um problema cardiológico, problema neurológico, aí você tem algum sentido o jogador que foi contratado, né, ele ser dispensado. Outra coisa de repente a direção mudar do clube. A gente sabe que é um clube russo, né, no caso dele, né? Não é isso?
Isso.
Pra você ter uma ideia, a Rússia, ela vive um momento difícil no esporte, né? Toda a Rússia, não só o futebol, mas todo o esporte olímpico, com dificuldades por questões políticas, né? A Rússia está em guerra e a Rússia não está podendo usar o nome, inclusive, na participação de vários eventos esportivos no mundo todo, né? Então, um jogador que vai jogar na Rússia, praticamente ele vai ser esquecido lá, né? Ninguém vai saber como ele vai atuando e tal. Claro que eles, essa turma toda aí, eu acho até, se eu fosse eu também iria, porque eu preciso ter um, né, o jogador de futebol tem curto tempo para jogar futebol, para ser profissional, e quando está valorizado ele quer ser vendido para ganhar o seu dinheiro e promover aí o desenvolvimento de sua família, né? Então, o cidadão vai mesmo, né? Ele saiu do Equador, veio para o Brasil. A diferença dele ir para um outro país, não há nenhuma, né? Apesar dele estar encaixado aqui no melhor time do Brasil. Às vezes, Júlio fala aqui como torcedor do Flamengo, que ele acha que, pô, não dá para os caras sair do Flamengo, porque, né, o Flamengo é uma grande equipe, um grande time, mas o cidadão é profissional, ele quer botar o dinheiro na conta do banco, né? Isso é que importa mais do que tudo. E o esporte, de um modo geral, é claro que tem um amor ao esporte, né? Todos nós temos, senão nós não estaríamos aqui trabalhando, né, comentários de esporte, com locução, né, de jogos, né, transmissão de jogos, faz parte da cultura do Brasil, país do futebol, né? Pelo menos já foi. E assim a gente, eu acredito que tem alguma coisa aí que está mal explicado. Eu, sinceramente, é difícil dizer daqui, né? Não quero eu me alongar muito para uma coisa que eu não tenho nenhum conhecimento. Agora, é um susto que a gente toma, porque é um jogador qualificado, né? Um jogador que jogaria em qualquer equipe do Brasil, né? Se ele é titular do Flamengo, é um jogador, ele pode jogar em qualquer equipe do Brasil e ser, inclusive, titular, né? Claro que uma equipe e outra muda, né? São adaptações que cada jogador tem, às vezes se encaixa melhor naquela equipe, na proposta do técnico, essas coisas todas, né? Entendeu? Mas é por aí. Agora, o que é que você acha, Adriano?
O Fred Menezes está quebrando aí o protocolo.
Eu gostaria de saber.
O nosso, vem, Adriano,
a opinião
vem.
Dele ele como técnico, chamou aí pra até você. Porque Eu não convivo muito, nunca convivi muito com o técnico de futebol. Eu tenho ouvido muito aqui Júlio, Zé Maria e outras pessoas que vêm aqui. E é bacana a gente ouvir, porque alguns anos atrás, aí, no início que eu estava trabalhando, eu ouvi alguns convites aqui e a pessoa falava sobre o Bahia. Gente que da gente aqui vinha na
rádio. Eu ia apresentar o homem primeiro. Pô,
desculpa,
homem.
Cara. Então apresente ele aí.
Não, pode falar agora, mas já liguei. Pode falar, Vitor.
Boa noite a todos. Boa noite, boa noite a todos os ouvintes do programa. É um prazer poder estar novamente aqui, né, em Ilhéus, no Gabriela Esportiva. Já estive aqui,
já esteve aqui com
ano
a gente,
passado, isso. Quando comecei a trabalhar aqui no Barcelona de Ilhéus. E é sempre um prazer estar aqui de volta nessa cidade maravilhosa, linda, que é Ilhéus. Em relação ao comentário do Fred, é sempre difícil quando um atleta é reprovado. Mas a gente precisa lembrar que é uma cultura muito diferente, né? Uma cultura europeia, um país que dentro dos países europeus, o leste europeu tem uma cultura mais rígida em relação a esses momentos de avaliação física. Muito provavelmente essa recusa ou essa rejeição em algum aspecto físico é mudança de plataforma, por exemplo, uma lesão prévia ou um desgaste excessivo, por exemplo, que o pata possa haver em alguma articulação que pode impedir, na visão do clube que iria o contratar, que ele consiga desempenhar no mais alto nível de futebol, como o futebol hoje ele movimenta altas cifras, né? Então todas essas compras envolvem muito dinheiro, então muitas das vezes o clube exige que o atleta esteja em 100% da sua condição para poder validar uma contratação tão cara.
Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos aí, né, para ver o que vai terminar, como vai terminar essa situação aí com relação ao Plata, agora 6h25.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Seis horas e 26 minutos. Bora falar de um assunto triste aqui, viu, Fred Menezes? Vamos falar de esporte estadual. A gente traz aqui essa informação aqui que torcidas organizadas de Bahia e Vitória são punidas após confronto com morte no dia do Bavi. Muito triste esse capítulo, né, esse episódio no mundo esportivo, né, Fred? E aí a gente traz aqui, olha, as torcidas organizadas Bamur do Bahia e os Imbatíveis do Vitória foram punidas pela Polícia Militar com sanções válidas por 6 meses depois de integrantes se envolverem em um confronto com uma morte horas antes do Bavi, disputado no dia 23 de agosto no Barradão. De acordo com a Polícia Militar, durante o período da punição, as organizadas não vão poder comparecer a eventos esportivos nos âmbitos estadual, regional, nacional e internacional, com faixas, cartazes, bandeiras, vestimentas ou outros elementos que os identifique como integrantes da Bamur ou os Imbatíveis, bem como de utilizar instrumentos musicais de qualquer natureza. A punição foi formalizada na última quarta-feira, na sede do Batalhão Especializado de Policiamento de Eventos, que é o BEP, e começa a valer a partir de hoje. Lamentável, não é, Fred, isso?
Isso aí é um dos grandes problemas do futebol mundial, né? E no caso aqui da Bahia, muita tristeza isso aí. Eu que vivi aí minha adolescência, quando estudante aí em Salvador também, ia assistir os jogos, até porque eu torcia para o clube do Colo-Colo de Ilhéus, e ia assistir jogos lá, Bahia, Vitória, Bahia com Fluminense de Feira, isso na minha adolescência com os amigos. E é isso aí que aconteceu, foi um jogo no Barradão, que, se eu não me engano, é torcida única, né? Então isso é muito ruim. Como é que você vai torcer para o seu clube e você não pode ir porque só a outra torcida que vai poder participar, né? Então é um negócio, para mim, não tem nenhum sentido. Futebol não é isso, né?
Não.
Futebol, antes de tudo, é entretenimento.
Entretenimento, exato.
E você apoiado, inclusive, nas relações dos povos, né? Claro que toda disputa, quando a gente é menino, a gente brinca na praia jogando futebol com os amigos, ali você trata como um inimigo, né? Brincando, mas chega um ponto da vida que o esporte não é isso, né? Você luta, briga, você quer fazer o melhor que você pode, quer vencer o jogo, porque você, no caso do futebol profissional, você precisa botar a farinha no prato, né? Então, você dá tudo o que você pode. Agora, tudo tem limite, você... E a torcida... esses dias aí eu vi uma criança num jogo do Corinthians, eu acho que com o Santos, e o menino de 8 anos, a gente comentou aqui ontem também, o menino de 8 anos pede a camisa de Neymar, que é um ídolo internacional, né? E a torcida começou a querer agredir o menino, e o menino teve que sair de lá.
Outro episódio lamentável.
Você imagina, eu, se eu não me engano, esse jogo não foi o Bahia contra o Vitória, e foi antes do jogo, e o cidadão passou, eu acho que de moto, uma coisa assim, com a camisa do Bahia, e aí houve a agressão. E essa agressão foi que só pararam de agredir o cidadão depois que a polícia chegou. Então, o cidadão acabou indo a óbito. Quer dizer, é lamentável, não tem sentido nenhum, zero, não tem por que acontecer isso. E essa torcida aí, isso não é torcida, né? Isso aí são marginais vestindo a camisa, se aproveitando de um escudo da instituição para poder fazer suas barbaridades, né? Isso aí não tem cabimento.
E agora a punição veio e vamos aguardar também o que vai resultar isso aí. Lamentável, né?
Com certeza.
Muito lamentável, não vai trazer a vida do torcedor de volta, mas precisa realmente de uma punição severa para que isso pare de acontecer. E nosso esporte. 6:30, eu vou chamar um intervalo comercial, mas antes, agora sim, vamos formalizar, né, a visita aqui, o nosso entrevistado de hoje, ele que é técnico de futebol, Adriano Souza, ele que já passou por clubes importantes como Barcelona de Ilhéus, Atlético de Alagoinhas, Vasco Sub-20 e Fortaleza. Adriano, mais uma vez, boa noite.
Boa noite, mais uma vez, prazer. Só uma correção, não passei no Fortaleza, mas não. Eu passei no Vasco, no Cruzeiro, Náutico, na base, Vasco okay. Sub-20, Cruzeiro Sub-17, Fortaleza ainda não trabalhei, espero ainda trabalhar não. Lá um dia, e aqui na Bahia, como você falou, eu trabalhei no ano passado no Atlético Alagoinhas e no Barcelona de Ilhéus, foi uma passagem curta, mas que deixou aí algumas marcas importantes.
Pronto, e agora você é técnico de futebol e daqui a pouquinho você vai conversar com a gente aqui no programa, vai falar como é que está a sua história no mundo do esporte, vai contar tudo o que está acontecendo para a gente, tá bom?
Tá bom.
Daqui a pouquinho, após o intervalo comercial, 6:31, a gente volta já.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Gabriela, agora 6:41, estamos de volta com as principais informações do mundo esportivo. Esse é o seu Gabriela Esportiva, que tem o oferecimento Infolaser, mais completa em recarga e suprimentos para a informática. O telefone é o 3634-3222 em Ilhéus. 6:41, temos entrevistado hoje aqui na bancada do Gabriela Esportiva. A gente vai bater um papo a partir de agora com Adriano Souza, ele que é técnico de futebol. Adriano, mais uma vez, boa noite. Já deu boa noite aqui para nossa bancada, para você ouvinte que ligou o carro agora, que ligou o som agora, que está dando carona para nossa programação. Boa noite. Vamos bater um papo com o Adriano Souza. Cheio de novidade, né, Adriano? Estava olhando aqui a sua ficha extensa, né, no mundo esportivo, cheio de novidades pra gente, tá passando férias aqui em Ilhéus.
Isso.
Você não é ilhéense, então?
Não, sou recifense.
É Recife? Ah, pernambucano.
Sou pernambucano.
Olha,
mas minha passagem por Ilhéus deixou a marca, né? Não conheci aqui, na verdade eu conheci em Alagoinhas, mas acabei me envolvendo com a ilhéense, né? E que tá grávida, esperando uma filha minha, inclusive.
Opa.
E Gabriela, o nome, coincidentemente. Acho que aqui em Ilhéus, acho que metade da população feminina deve ser Gabriela.
É Gabriela.
E aí, claro, optei passar esse período de férias aqui para rever todos os familiares que me acolheram tão bem. E eu me sinto bem, me sinto em casa, me sinto quase um cidadão ilhéense.
Seja bem-vindo a Ilhéus, sempre que você aparecer por aqui. Adriano, antes da gente falar do técnico, vamos conhecer um pouco o homem. De onde nasceu a sua paixão pelo futebol? Em que momento você percebeu que queria fazer do futebol a sua profissão?
É uma pergunta bem interessante, porque isso foi muito cedo. Eu tomei essa decisão, a decisão com 10 anos. Mas a paixão pelo futebol ela ocorre com 6 anos, durante a Copa de 1990 na Itália. Aquilo me trouxe não só a paixão pelo futebol, mas também pelo país Itália. A Copa foi lá e a Globo fazia uma transmissão muito grande, Então a gente conhecia o país de forma aprofundada. Tinha um jargão bem famoso que é quem tem boca vai a Roma, e que caracterizou aquela Copa. Dali então surge a paixão pelo futebol. Mas eu sempre fui entusiasta por esportes acima de tudo, não só futebol. Fui atleta de outra modalidade esportiva, fui atleta de karatê, e por muito tempo alimentei esse desejo de me tornar treinador de futebol. Isso me levou a cursar educação física, né? Porque naquele momento ali, 2002, 2003, era o caminho que se tinha para entrar no futebol para aqueles que não foram jogadores de futebol profissional, como eu. E depois iniciei minha carreira como preparador físico e em seguida treinador. Mas a minha paixão pelo futebol vem daí. Copa de 90, e na Copa de 94, curiosamente, o Brasil vence a Copa. No Brasil, quando o Brasil vence a Copa, vira um boom, né? Vira um fenômeno. E o treinador, que era o Carlos Alberto Parreira, ele também não tinha sido treinador de futebol profissional. Então, naquele momento, essa possibilidade ela passou a figurar como algo real para mim, e eu acabei utilizando ele como uma referência para seguir passos, e aqui estou eu hoje. Realizado, fazendo o que eu amo.
Ele falou, ele é pernambucano, mas eu tô sentindo uma coisinha assim, meio português. É um sotaquezinho português aqui, conforme você tá falando com a gente.
Sério?
Não tem nada a ver?
Pelo menos nunca. Eu já estudei em Portugal. Uhum, passei um tempo lá, fiz mestrado lá e recentemente fiz outro mestrado e tenho contato com português o tempo inteiro.
Então faz sentido um pouquinho, então.
Pode ser. Nunca percebi, não.
Vai perguntar alguma coisa agora,
não,
Fred?
Não, pode continuar.
Pronto, então vamos falar um pouquinho da trajetória, né, profissional dele. Você já passou por clubes, eu falei anteriormente aqui antes do nosso intervalo comercial, clubes importantes como Barcelona de Ilhéus, Atlético de Alagoinhas, Vasco Sub-20. O que cada experiência deixou de aprendizado para você? Trabalhar com categorias da base como Vasco Sub-20 mudou a sua maneira de enxergar o futebol?
Totalmente, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com os profissionais do mais alto nível do futebol brasileiro. Por exemplo, eu trabalhava no Vasco com o Rayan, que agora estava na Copa do Mundo, e já lá em 2022 eu dizia que Rayan ia ser a maior venda da história do clube, e veio se confirmar agora recentemente de um clube do tamanho do Vasco. E você começa a lidar com esses atletas de alto nível também, com uma mentalidade muito vencedora no esporte. Isso te impacta também, você acaba impactando os jovens, porque você é uma referência para eles e precisa direcioná-los, mas também acaba sendo impactado por eles, porque muitos deles vêm de situações de econômicas muito baixas e lutam arduamente, diariamente, para mudar a vida deles, e o esporte é uma ferramenta muito forte para isso. No futebol brasileiro, talvez seja a maior ferramenta de ascensão social que exista, é o futebol. E é uma pena que seja só o futebol, né? Deveria ser todos os esportes. Então, assim, mudou minha vida, muda. Trabalhar no Vasco também mudou um cenário que é de como eu queria direcionar minha vida nos próximos passos. Porque quando eu saio do Vasco, eu tinha trabalhado só como treinador, só em base, porque eu tinha sido preparador físico antes do profissional no Náutico, em Recife.
Opa.
Mas eu peço demissão do Vasco em janeiro de 2023, e ali eu tomo a decisão de que iria começar a minha carreira no futebol profissional. É uma decisão difícil, né? Você pedir demissão de um clube tão grande como o Vasco. Mas mudou também, impactou minha vida nesse cenário, de saber o que eu queria buscar, os caminhos que eu iria trilhar e que mentalidade eu precisaria ter para conseguir meus objetivos.
Você falou aí de Pernambuco, de Náutico. A minha carreira no rádio começou em Pernambuco, em Carpina. Depois fui para Transamérica, em Recife.
Sim, Transamérica.
E eu era torcedora do Náutico, claro. Não do Santa Cruz e não do Sport.
Você torcia certamente pelo clube de Pernambuco, que tem a melhor torcida, a torcida mais apaixonada, as pessoas mais bonitas, tudo é melhor no Náutico.
Viu, Fred?
Quando eu morei em Salvador, trabalhando no Instituto de Terras da Bahia, e fiz um curso em Recife, passei 3 meses em Recife, um curso de especialização em aerofotogrametria, que é fotografia aérea, né? Para utilizar na agricultura. E lá eu morei naquele bairro ali, alugamos um apartamento na frente da praia.
Boa Viagem.
Boa Viagem, Praia da Boa Viagem. E nesses mesmos prédios que a gente alugou, eram 20 agrônomos, 3 da Bahia, 3 de Alagoas, 3 de Fortaleza, do Ceará, Então eram um grupo fazendo esse curso, todos de órgãos, vindo de órgãos públicos, né? E tinham alguns jogadores do esporte contratados do sul do Brasil. Inclusive tem um jogador muito que jogou no Flamengo, um zagueiro, e que jogou no esporte e também jogou no Botafogo. Aquele mesmo zagueiro que jogando numa final com o Vasco, que o jogador vascaíno dança assim na ponta direita.
Eu não vou lembrar. O jogador que dançou foi Edmundo.
Edmundo. E esse zagueiro que estava marcando ele, foi o que estava na frente dele. Esse jogador eu conheci pessoalmente lá em Boa Viagem, que ele morava no mesmo prédio que a gente morou. Eu morei 3 meses lá e ele estava jogando no esporte naquela época.
A maior parte dos atletas dos clubes esporte na Alta Santa Cruz, eles optam em morar em Boa Viagem, porque é o bairro mais tradicional, mais famoso assim de Recife, Beira-Mar, uma praia que hoje não dá para tomar banho, porque tubarão, é repleta, né, de ataques de tubarões, mas é um bairro bem nobre assim. Interessante que eu trabalhei 15 anos no Náutico, de 2007 a 2022, então o Náutico virou minha casa.
Nossa casa, aí, ó, tá vendo? Muito bacana, bom. Né? Bora falar agora do seu momento atual, né? Atualmente você está no futebol de Campina Grande. Como foi chegar ao clube e encontrar o cenário que você encontrou? Você conseguiu levar a equipe à Série D, inclusive. O que esse resultado representa para você profissionalmente? Qual foi o momento mais difícil dessa campanha?
O 13 é uma equipe muito tradicional na Paraíba. É a equipe de maior torcida, né? Então, quando você vai trabalhar no clube de maior torcida de um estado, sua responsabilidade é muito grande, porque você representa a paixão de muita gente. E eles tinham feito um campeonato paraibano muito ruim, deficitário, tinham sido 6º colocado, eliminado na primeira fase, que para um clube daquele tamanho é uma frustração gigante. E aí eu fui contratado, depois de ter feito um trabalho no Foz do Iguaçu, no Paraná. E assim, cheguei com a missão que era salvar o ano 2027 do 13, porque o 13 não tinha calendário para o ano 2027, precisaria conquistar isso através da Série D. Uhum. Foi marcante, foi uma competição, nós estivemos muito próximo de conseguir o acesso para a Série C, ficou faltando ali avançar mais 2 fases, passamos da primeira fase, passamos da segunda, passamos da terceira, e na 4ª fase nós fomos eliminados nos pênaltis para o São José do Rio Grande do Sul. Eu acho que o principal é a conexão que eu criei com a cidade, com a torcida, né? Mesmo não conseguindo acesso para a Série C, eu tive meu contrato renovado por mais 2 anos e com uma aprovação de 97% da torcida do 13, que, como eu falei antes, é a maior torcida da Paraíba. Então, muito assim, bom. Essa conexão, esse reconhecimento da cidade, da imprensa local, do clube, e o 13, pela tradição que tem enquanto clube de futebol, ele acabou me projetando e abrindo portas para mim nacionalmente. Então hoje eu sou um treinador muito mais conhecido graças ao 13. Quando eu optei ir para lá, era esse um dos objetivos. Uhum. Né? No último jogo nós tínhamos 18 mil pessoas no estádio, né? Uma festa lindíssima, um bandeirão gigante que o clube fez. E essa representatividade hoje, estar à frente de um clube tão grande, com tantos torcedores, é o que mais me motiva para seguir.
Na sua visão, Adriano, o que um treinador precisa ter hoje, além do conhecimento tático?
Eu acho que o principal conhecimento que um treinador precisa ter é saber lidar e gerir pessoas. Né? No ambiente do futebol isso é ainda mais difícil, porque são pessoas de realidades muito diferentes, muitas vezes de cognitivo e de níveis educacionais muito de uma disparidade muito grande. Então, saber gerir um grupo de 40, 50 pessoas, entre atletas, comissão técnica, staff, funcionários, que todos são importantes, todos conseguir fazer com que todos se sintam e percebam a sua importância é o mais difícil. Porque conhecimento tático, o acesso está a todos, uhum. Você vai fazer de uma forma ou de outra, mas gerir pessoas é muito difícil.
Com certeza. E na sua opinião, o futebol ele está formando bons treinadores? Na sua opinião, o treinador hoje ele está sendo bem valorizado?
Treinador de futebol, ele é, no Brasil, depende do que você considera valorização, tá? Então eu vou tentar explicar isso de 2 formas. O treinador de futebol, ele é valorizado, bem valorizado no aspecto financeiro. Se você levar em consideração outros esportes do nosso país e a média salarial da nossa população, o treinador de futebol, ele é bem pago, e muito bem pago, né? Para fazer o que faz. Claro que existem níveis, né? Eu acho que em todos os cenários o treinador de futebol é bem pago. Só que existe o nível da Série A, que beira o absurdo de treinadores que ganham 3 milhões de reais. Mas em todas as áreas, eu acho que o treinador, na minha profissão como educador físico, eu acho que nenhuma outra área me remuneraria tão bem como ser treinador de futebol. Isso é um ponto específico. Mas eu acho que existe uma desvalorização do treinador enquanto essa avaliação depende única e simplesmente do resultado. Porque você ganhou, você é o melhor do mundo, e você não ganhou, você não vale nada. As pessoas deturpam esse contexto e misturam o ser humano com o treinador, e as pessoas começam a atacar você na sua vida pessoal quando você não ganha um jogo. E eu acho que isso não é só com o treinador de futebol, mas porque o futebol tem importância aqui no Brasil, isso é potencializado. O brasileiro, mesmo com atletas, mesmo com outras modalidades, a gente vê isso nas Olimpíadas, quando um atleta brasileiro não vence, é taxado como um fracasso, e fracasso na vida a gente sabe que não tem nada a ver com vencer ou perder jogos, né? Em uma partida todo mundo está fazendo o seu melhor, ainda mais o treinador, que ele só comanda e orienta, ele não entra em campo, não resolve. Porém, faz parte, é cultural, acho que se dá ao treinador uma dimensão maior do que ele verdadeiramente tem. O protagonismo ele é dos atletas, precisa ser dos atletas. E acho sim que a gente tem formado alguns bons treinadores, a gente tem uma geração muito boa de treinadores com pouco espaço ainda.
Uhum.
Muitos treinadores bons na base que não são absorvidos pelo futebol profissional, porque os clubes preferem continuar nesse ciclo vicioso de repetir treinadores até para se justificar para a torcida. Então contratam às vezes pelo nome, pela fama que já teve outrora, ou por alguns motivos outros que não a capacidade de trabalho. Quebrar essa bolha é difícil, eu me orgulho de estar conseguindo quebrá-la. Por exemplo, quando eu estava no começo do ano no Paraná, eu sou pernambucano, então só tinha dois treinadores do Nordeste trabalhando fora do Nordeste no Brasil todo esse ano. Era eu e um treinador do Rio Grande do Norte que estava no Operário, ambos no Paraná. Como eu vim para o Nordeste, hoje só tem um. Mas assim, eu sou um dos poucos treinadores que conseguiu quebrar essa barreira e ser contratado por um clube do sul do país. Né, isso é uma marca expressiva para mim. Mas temos muitos treinadores bons sendo formados, mas pouco aproveitados, e agora sofrendo bastante com a chegada dos estrangeiros no futebol brasileiro, que tem ocupado os principais cargos, né? Metade dos treinadores da Série A do Brasil, eles são estrangeiros. Isso vai dificultando o mercado um pouco, porque eles vai tendo cada vez menos espaço para os brasileiros, principalmente fora do país.
Fred, alguma pergunta?
Fazer uma pergunta a Adriano aqui, até porque é uma questão minha pessoal também. A gente sempre debate aqui sobre o futebol brasileiro, e a turma aqui, claro, Zé Maria, que trabalhava aqui, e eu nós somos mais antigos, né? E a gente é da época que era. Eu tenho amigos aqui que poderiam ter sido até profissionais de futebol. Tem vários amigos, tem alguns que foram até, que eram meus vizinhos aqui, Dico Maradona, Marcelinho Garcia, jogou no Bahia, né? Conheço esse pessoal desde da minha adolescência também, batendo baba na praia, jogando futebol. Não, nunca calcei chuteira, mas meus irmãos jogaram futebol de salão, um inclusive na seleção de Ilhéus, o outro foi convocado para a seleção de Ilhéus aqui. Mas assim, eu tenho amigos que jogaram na faculdade também, que vestiram a camisa 10, vestiram a 8 na faculdade, foram campeões da UF, Universidade Federal, disputaram jogos estudantis, jogos universitários. E a gente está vendo praticamente, não, eu não encontro aquele mesmo jogador que eu vi jogando, de Djalminha, Alex Cabeção, Zico, esses jogadores desse nível, eu não tenho visto em campo jogando. Claro, e aí você trabalha com isso, e será que é só uma fase realmente, ou você acha que é só questão de pinçar o atleta certo? Porque eu sei que o Brasil continua produzindo jogadores, vira e mexe, a gente está vendo aí o Palmeiras, jogadores jovens, tem até um baiano que trabalha no Palmeiras, que é casado com um ilhéense também, né? Edmei, faz um trabalho espetacular na base também lá no Palmeiras. Eu sempre converso com ele aqui em Ilhéus, quando ele vem aqui, ele vai muito no clube social lá, e ele conhece o sogro dele, a sogra, a cunhado, cunhada, a esposa, que trabalhou comigo também no regional, a enfermeira. Então, O que é que você acha disso aí, de a gente não estar encontrando mais esse meia que sempre nós tivemos aqui no Brasil? 1970, Copa de 70, nós tínhamos em campo jogando cinco meias praticamente, né? Então, Tostão, Jairzinho, Rivelino, Pelé e Gerson. Então, o que é que você acha disso?
Eu acho que o futebol hoje, ele não é mais o mesmo futebol de outrora. Quando você cita a Copa de 70 e com inúmeros meias, são jogadores criativos que fazem o jogo bonito e trazem uma beleza ao jogo. Mas era um futebol em que a competitividade, o nível de competitividade e o nível de exigência dos aspectos táticos e físicos eram muito baixos comparados com o futebol de hoje. Eu acho que esse jogador ainda existe, mas existe um romantismo no Brasil e um saudosismo que eu acho que não contribui muito para a nossa evolução tática, e a gente precisa mudar a chave se nós quisermos voltar a sermos campeões do mundo em algum momento. Existem grandes jogadores, mas esse jogador clássico, que vai estar sempre descansado quando receber a bola e vai conseguir fazer esses lances brilhantes, ele não tem mais espaço para fazer. Então esse jogador, ele existe, só que hoje ele precisa ser mais físico, ele precisa fazer mais funções e nem sempre vai ter o espaço para fazer esse lance tão plástico. Eu acho que no Brasil tem diminuído significativamente a produção de atletas mais criativos, e eu acho que é um problema sociocultural, um fenômeno, não é só de não termos formado jogadores mais tão criativos, nós não formamos mais jovens que têm acervos motores, porque o jovem tem cada vez mais menor tempo de contato com a prática esportiva. Isso advém das próprias escolas não terem espaço para isso, as ruas não permitirem mais, o acesso ao celular e aos jogos eletrônicos diminui o desenvolvimento motor já desde muito cedo. Então isso contribui significativamente. Além de que a gente gosta de copiar muita coisa do europeu, e a gente copia aquilo que não é bom do europeu. Então o futebol brasileiro passou a priorizar um padrão físico de tamanho e força em detrimento de talento. Então eu digo que alguns jogadores, como o Messi, por exemplo, se tivesse surgido numa base do futebol brasileiro, talvez não tivesse virado jogador porque era pequeno. A gente está descaracterizando um pouco daquilo que é a nossa essência, daquilo que é a nossa cultura, de quem nós somos enquanto seres humanos e de quem nós somos enquanto cultura de jogo de futebol. Então acho que a gente precisa retomar um pouco disso. É difícil, não é fácil, mais uma vez, é um fenômeno sociocultural que é influenciado e impactado. Hoje nossos jovens torcem mais pelos clubes europeus do que pelos clubes brasileiros. Então, mas os clubes europeus têm esses jogadores com mais facilidade do que nós no Brasil. Então, alguma coisa a gente deve estar fazendo de errado, e a gente precisa entender o que para retomarmos aí um caminho sólido no desenvolvimento de atletas no futebol brasileiro.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
7:01, 7:01. A gente continua aqui com o nosso entrevistado, Adriano Souza, ele que é treinador de futebol. Próximos passos, Espanha. Espanha, Adriana, agora vem aí um novo desafio para você. Você vai à Espanha fazer um estágio. Como surgiu essa oportunidade?
O convite surgiu através do meu empresário, Túlio Souza. Ele, há mais ou menos 60 dias, ele foi fazer uma visita a esse clube e levou uma camisa do 13, que é o clube que eu trabalho. E aí, nesse momento, ele falou de mim lá no clube, e os responsáveis pelo clube me fizeram esse convite para fazer um estágio de alguns dias. Seria um estágio de 15 a 20 dias, infelizmente, pelo meu retorno às atividades no clube, eu vou antecipar meu retorno e vou passar apenas 10 dias lá. Porque é um prazer, porque eu vou ver de perto o país que hoje tem a melhor escola de treinadores do mundo, que são os espanhóis, que estão dominando o mundo, os grandes clubes, atual campeão mundial de futebol. E eu tenho uma identificação muito grande com o tipo de futebol que é praticado na Espanha. Eu já fiz mestrado na Espanha, inclusive. E aí vai ser uma rica oportunidade, né, de matar um pouco a saudade da Europa. Já faz um tempo que eu não vou, mas acima de tudo de aprender, contribuir e tentar trazer para o futebol brasileiro um pouco desse conhecimento. Nós no Brasil ainda nos ressentimos um pouco dessa utilização da ciência como ferramenta de desenvolvimento desportivo, mas eu, como sou alguém que veio da academia, veio da faculdade para o futebol, acredito piamente nisso, e é isso que eu vou tentar trazer de lá.
E o que o torcedor pode esperar do treinador Adriano. Já passou por grandes clubes, está indo mais uma vez para a Espanha, agora buscar aí mais uma especialização, né? Claro que para enriquecer ainda mais o seu trabalho, a sua valorização profissional. O que, que o torcedor pode esperar mais do treinador Adriano?
Olha, é uma grande pergunta, porque eu acho que o que me trouxe até aqui é, acima de tudo, convicção em algumas coisas que eu acredito, né? Eu tenho quebrado barreiras que não são fáceis. Você subir de nível no futebol brasileiro quando você não foi jogador de futebol profissional ou quando você não vem de alguém já muito conhecido é difícil. Quebrar a barreira base profissional foi uma, agora profissional para níveis mais altos, como competições nacionais, é outra. Ter trabalhado no sul do país em grandes clubes, no G12, como Vasco e Cruzeiro, é outra barreira. Então eu acredito que as minhas convicções têm feito eu conseguir quebrar essas barreiras. Eu me considero um treinador diferente, porque eu tenho métodos de treino e tenho como referências em termos de literatura os europeus, e vou buscar essas referências fora. Acho que isso tem feito diferença na minha carreira, mas acima de tudo uma forma de jogar que o torcedor das equipes com quem eu trabalho consigam olhar, se identificar e se sentir representados pela sua equipe. É um jogo que é bonito, um jogo que é prazeroso de se assistir, que representa a torcida. Eu acho que isso é o que tem me trazido até aqui e é o que eu pretendo continuar sendo enquanto treinador. É um treinador com coragem, que faz suas equipes serem ofensivas, jogarem para frente, fazerem muitos gols, mas acima de tudo que busca a vitória com muita determinação. Acho que é isso, é quem eu sou. Uma equipe de futebol, para mim, ela tem que representar pelo menos 50% dela, tem que refletir a personalidade do seu treinador. Uhum. E é isso que eu tenho tentado levar à frente sempre, buscando aí o crescimento nesse mundo tão difícil que é o nosso futebol brasileiro.
Alguma pergunta, Fred?
Não, eu só agradecer aqui também a vinda dele aí, de Adriano, porque Adriano já esteve aqui, acho que o ano passado, né? E muito enriquecedor aí a sua entrevista. Você vem aqui novamente não só para dizer, né, falar sobre sua profissão também, seu histórico e tal, mas você abriu os olhos aqui também do ouvinte do Gabriela Esportiva, que a grande maioria são amantes do futebol, que tem muitas perguntas a fazer também nesse sentido, como eu fiz um aqui, que inclusive a gente está sempre ouvindo isso nas televisões, rádios, entrevistas de vários ex-jogadores. E para mim, aqui com você falando aí, muito diferente do que, claro, da imagem que eu tenho para poder falar. Porque quando eu comento qualquer coisa aqui, é uma imagem pessoal minha. E como eu não vivi os bastidores e nem vivo o futebol, não sou especialista em futebol, pelo contrário, né, eu só estou aqui aprendendo também nesses 3 anos que eu estou aqui na rádio com o Júlio, que era setorista de campo de futebol, né, fazia entrevista com jogadores e técnicos, com o Zé Maria, que foi presidente. Mas a visão do técnico atuante que está em atividade é muito diferente de quem está aqui atrás na rádio. E os ouvintes, eles querem qualidade, né? Isso. Eu acho que hoje eles tiveram, com essa entrevista aí, uma qualificação aí, um enriquecimento do conhecimento de um modo geral, de tudo que acontece, do pensamento de quem está lá no campo de futebol, de junto dos jogadores, no treinamento, em campo, no jogo. Eu acho que muito bacana o dia de hoje. A gente ia fazer um programa aqui comentando sobre o que vai acontecer no futebol e o que aconteceu ontem, e hoje foi uma coisa que não só eu aprendi, como Carlinha também. Isso. E todos os ouvintes do Gabriela Esportiva. Então, agradecer aqui, um abraço para você. Da outra vez você esteve aqui também, você se expressa bem. Eu acho que é por conta da profissão também. Quem se relaciona tem que tentar ser ouvido, né? E ser bem entendido para poder o seu atleta poder desempenhar o melhor, né, que se pode. Você também precisa tirar dele o melhor que ele tem a dar. Então, muito bacana aí. Foi um prazer estar aqui com você, Adriano Souza. Um futuro pela frente aí, um técnico novo, né? Provavelmente vai voltar aqui em Ilhéus outras vezes também, porque está casado aí com a. Vai ser pai também aí, casado com a ilhéense, né? Genro ilhéense. Então, muito bacana aí, foi um prazer aqui, sinceramente, muito contente com o trabalho aqui na Gabriela Esportiva de hoje.
É isso, eu faço das palavras do Fred Menezes as minhas. Adriano, obrigada por sua participação aqui no Gabriela Esportiva, parabéns pela trajetória e, claro, o convite já está feito aqui para você voltar ao Gabriela Esportiva, viu, após esse seu estágio aí, essa sua passagem mais uma vez pela Espanha. Vem contar para a gente o que, que você vem trazendo aí nessa bagagem de novo. Obrigada por sua participação aqui.
Eu que agradeço o espaço, eu queria deixar aqui um abraço para... Não sei, não conheço, mas eu, da outra vez que eu vim aqui, o Zé estava aqui e...
Em julho.
E ele sempre foi alguém que me tratou com muito respeito, muito carinho. Eu queria deixar aqui meus sentimentos a ele. É alguém tão importante para o futebol de Ilhéus, né? Foi presidente do Colo-Colo, salvo engano, e era um defensor do futebol.
Ele foi quem montou a papelada do Barcelona daqui de Ilhéus.
Eu fiquei sabendo também. E deixo aqui um lamento, né, de que o futebol de Ilhéus tenha se enfraquecido tanto nesses últimos tempos. Colo-Colo sem disputar competições, o Barcelona agora saindo da cidade para jogar em outro sítio em função da dificuldade aqui com o estádio. Isso foi uma coisa que nos atrapalhou muito ano passado, no período que eu estive aqui no Barcelona de Ilhéus, mas não só isso. Acho que a mentalidade de quem comanda os clubes aqui precisa modificar, precisa se modernizar. Eu espero que isso aconteça, para quem sabe em outro momento a gente possa estar vendo novamente o futebol em Ilhéus pulsante. Mais uma vez agradecer pelo espaço e parabenizar vocês pelo programa. Boa noite.
Obrigada, Adriano. Boa noite para você também. A gente vai finalizar o Gabriela Esportiva de hoje. Amanhã tem mais informações do mundo esportivo. Fred Menezes, suas considerações?
Aqui vou dar uma boa noite aí a todos aí. Tem jogo ainda da Copa do Brasil hoje também, tem Grêmio Internacional, jogo difícil, duro, né? Porque são rivais tradicionais aí. E o Grêmio vai um pouquinho melhor aí na Série A do Brasileirão, mas é jogo que ninguém sabe o resultado, sem prognóstico, então pode acontecer qualquer coisa. Então, um grande jogo aí pela frente, aí pela Copa do Brasil. Boa noite para você, Carlinha, boa noite para Adriano Souza, para seu sogro, né? Jorge, daqui da trabalha aqui no comércio aqui em Ilhéus. Então, boa noite a todos os ouvintes do Gabriela Esportiva. Amanhã estaremos de volta.
É isso, eu não poderia finalizar o Gabriela Esportiva hoje sem agradecer, né? Tanto conhecimento Zé Maria me passou, tantas risadas, tanto entretenimento aqui na nossa bancada enquanto acontecia o intervalo comercial. E não dá, né, Fred, para eu voltar à bancada do Gabriela Esportiva sem dizer o quão importante ele foi comigo, para mim, minha filha para cá, minha filha para lá, as resenhas e todo aprendizado. Zé, obrigada, que Jesus, né, esteja contigo, que você esteja num lugar muito magnífico como você. Gabriela Esportiva volta amanhã. Quer falar, Fred?
Não, eu não quero falar, não.
Oferecimento em Forlays é mais completo em recargas e suprimentos para a informática. O telefone você já sabe, é o 3236343222 em Ilhéus. Gabriela Esportiva volta amanhã com Carla Menezes, Fred Menezes e Júlio César na bancada.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.